A sensação é de dever cumprido, mas ao mesmo tempo um pouco de frustração por não termos conseguido fazer aquilo que gostaríamos de ter feito nesse ano. Mas muitos fatores influenciaram e a gente fez o que pôde, enfim. Mas muita coisa boa vai ficar para o nosso sucessor, não tenho dúvida nenhuma, né? Mas poderíamos ter feito mais se não tivesse algumas circunstâncias que nos prejudicaram no meio do caminho, entre as quais a pandemia, né?
Bom, vamos começar então lá do início desse seu trabalho no mês de janeiro. Como o senhor recebeu o município de Caxias do Sul e de que maneira o senhor está entregando para a administração do prefeito Adiló?
Nós tínhamos uma sensação de que não aconteceria o processo de impeachment, porque muitos vereadores estavam na dúvida, não sabiam, estavam meio perdidos, né? Se votavam, se não votavam. Se o ex-prefeito fosse lá conversar com os vereadores, não teria passado esse processo. Então, até a última hora, a gente não sabia que teria que assumir a prefeitura e, como tal, não tínhamos nenhum planejamento, nem nada, né? Tivemos que, quando ocorreu o fato, nós tivemos que montar um secretariado correndo, pegamos 3 ou 4 embaixo do braço e fomos lá tomar conta e montar o secretariado à base da experiência, porque nós não tivemos tempo de planejamento nenhum e, muito menos, não tínhamos tempo de ensinar ninguém, né? Então, nós tivemos que montar o secretariado na corrida, como se diz, e provisório por uns dias, e depois então ficou definitivo. Graças a Deus acertamos em mais que 90% do secretariado, está dando a resposta que esperávamos, né? Graças a Deus está sendo muito bem compreendido a missão que tivemos nesse ano. Trabalho muito bom e vai ficar um resultado positivo para Caxias, não tenho a menor dúvida.
Alguns detalhes bem específicos da sua gestão e da gestão do ex-prefeito Daniel Guerra. E eu quero saber, na sua avaliação, do seu entendimento, qual é o peso do desafio do caso Manha Bosco para o prefeito Adiló?
Eu penso o seguinte, que esses valores que estão sendo trabalhados aí não há a menor possibilidade do município suportar, né? Então, eu acho que nós temos que fazer agora, esgotando todos os recursos que deve estar na iminência de acontecer, eu acho que nós vamos ter que fazer uma conversa com a família, fazer uma proposta, receber uma proposta. Se for um valor plausível que o município possa assumir, vamos assumir. Buscar um mecanismo, nem que seja um empréstimo, uma dação em pagamento, alguma formalidade vamos ter que buscar para fazer esse acerto, porque a família não pode ser prejudicada, mas muito menos o município também ficar inviabilizado por uma conta de tamanha envergadura, né? O grande problema é o juro, né? A discussão é o juro de 40 anos, juro sobre juro, 1% ao ano, o juro oficial, dá uma Babilônia de diferença, muitas vezes mais valor do que o próprio valor do imóvel, né?
Ao longo desses meses, o senhor buscou a família para conversar, tentar uma proposta?
Informalmente, né? Uhum. Agora, antes de terminar o mandato, ainda teremos uma conversa. É uma possibilidade de diálogo que se pode se criar e pode dar um encaminhamento interessante para o futuro, para o novo administrador.
Aeroporto Vila Oliva, de que maneira o senhor está entregando o andamento dessa situação toda ao prefeito Adiló?
Muito bem encaminhado. Nós tivemos um trabalho bastante intenso, em que conseguimos agora fazer o termo de referência, né, da FEPAM, está aprovado. E agora, então, nós queremos puxar a nós essa responsabilidade, uma vez que a parte ambiental está resolvida, nós queremos puxar para nós a possibilidade de encaminharmos a licitação do projeto ainda esse ano. É a nossa vontade. Não sei se conseguiremos, que pode ser de duas formas. Pode ser a contratação, a licitação apenas do projeto, ou pode ser também o projeto e a execução. Isso nós estamos vendo ainda. Tem algumas propostas do estrangeiro que querem participar desse processo, até porque na Secretaria de Aviação Civil, na SAC, Secretaria de Aviação Civil, nós temos 200 milhões reservados já de algum tempo, está reservado, garantido, ninguém mais mete a mão, está acertado que é para Caxias, mas nós vamos precisar buscar mais 200, 250 mil, até 300, conforme se entrar a parte viária, né? Então, eu acho que nós vamos ter que partir para a parceria público-privada, que, por sinal, hoje está sendo votada a lei municipal na Câmara de Vereadores e espero que seja aprovado por unanimidade.
E já falando, não foi da sua responsabilidade, mas o senhor acompanhou de dentro, a abertura da UPA Central, da maneira como ela foi feita, implicou em algum gasto fora do estimado na Secretaria de Saúde?
Sim.
Como o senhor contornou o senhor, o secretário Jorge?
Foi feita essa abertura sem a devida previsão orçamentária e não havia nenhum, quando assumimos, nenhum recurso livre disponível, então tivemos que fazer uma série de jogadas para poder cumprir esse compromisso, né? Tivemos algumas dificuldades nisso também. No primeiro dia de governo, tivemos que arrumar 4 milhões e 400 para pagar o dezembro e o 13º da Codeca, que até hoje não sei de onde é que veio, porque foi feita uma antecipação de renda, né? De remuneração, para que pudéssemos, nesse caso, então, fazer esse pagamento. E muitas coisas assim, sem previsão orçamentária, então, nós tínhamos alguns recursos carimbados, né? E que não pode ser utilizado fora daquela rubrica. Então, bastante complicado, porque não tínhamos recursos livres, praticamente zero, e alguns recursos carimbados que tivemos que fazer uma série de adaptações para poder dar viabilidade ao município, né?
Falar um pouquinho de esporte e lazer, prefeito. No governo anterior, algumas questões de discussão, de discordância, principalmente relacionadas ao FIESPORTE, até mesmo relações mais ásperas entre a secretaria e a comunidade do esporte. Como é que isso foi contornado e até mesmo ao longo desse ano se discutiu remodelação de FIESPORTE? Essa relação foi restabelecida da ESMEL com a comunidade esportiva?
Eu volto a falar que na escolha do nosso secretariado fomos muito felizes, né? No caso do secretário Gabriel Citon, de Esporte e Lazer, fez um trabalho bastante importante de resgate com a comunidade dos programas que estavam em andamento e sem recursos, né? Tinha alguns recursos e ainda assim ele não gastou totalmente e possibilitou que fizéssemos outras obras fora do Esporte e Lazer com essa espécie de parceria. Outra coisa também, a Secretaria da Cultura também fez milagre, porque algumas secretarias não tinham recurso absolutamente para nada, né? E foi dando certo, foi acertando uma coisa aqui, outra ali. E eu praticamente, no primeiro dia de governo, já disse para o secretariado que é permitido criar e é permitido inovar. Então foi essa a máxima do nosso governo, tem dado certo, porque a gente tem, se não entende, se não domina determinados assuntos, tem que dar oportunidade para aqueles que conhecem o assunto e que deem vazão aos seus conhecimentos e não fiquem guardando para eles, né? Então, isso aí foi um fator positivo em todas as secretarias que nós passamos.
Algumas pessoas, no início da pandemia aqui em Caxias do Sul, e principalmente opositores políticos ao senhor, falavam da não seria necessária a decretação do estado de emergência ou calamidade de emergência? Emergência, né, Fábio? Foi necessário? Por que foi necessária a decretação do estado de emergência no município?
Um dos motivos que nos ajudou foi tanto de ter o decreto de emergência como de calamidade pública, que aí facilitou agora a obtenção de algumas verbas federais. E o que que eu vou dizer a respeito disso aí? Havia uma crítica porque o pessoal achava que havia um exagero, que estávamos exagerando, que não precisava tudo isso aí, né? Mas, por sorte, com a parceria com as entidades do comércio, da indústria, dos serviços, do agronegócio, todo mundo foi muito parceiro, os seus sindicatos, as suas entidades, né? Então, eu poderia citar como um fator fundamental de termos sucesso até o presente momento, pelo menos, foi a Randon e a Marco Polo, em parceria com o CIMEX, ter dado férias coletivas. E aí o resto do pessoal praticamente pegou carona, conseguimos dar uma segurada bastante substancial e foi o que fez com que até hoje, apesar de toda a dificuldade que estamos enfrentando, ainda somos a cidade do Brasil com melhor performance entre a população de 500 e 600 mil habitantes.
Prefeito, fala um pouquinho mais do trabalho de pandemia. Tivemos, não é uma exclusividade de Caxias do Sul, pelo Brasil e pelo mundo, as ondas de casos aumentando, baixando, e estamos novamente encontrando uma elevação dos casos aqui no município nas últimas semanas. Aqui dentro, prefeito, nós recebemos muitas ligações das pessoas reclamando, questionando, denunciando. Eu queria que o senhor falasse de dentro da sua visão do executivo sobre o trabalho de fiscalização. Porque as pessoas dizem, eu ligo para o Alô Caxias, não atendem. Recentemente foi instituído esse WhatsApp para denúncias. Ninguém vê as mensagens. O que foi necessário mexer internamente de uma maneira muito rápida para tentar dar conta dessa questão da pandemia do coronavírus?
Bom, de início nós temos 11 fiscais para 517 mil pessoas. Então é quase humanamente impossível que a gente faça fiscalização, mesmo com o apoio da Guarda Municipal, que são em torno de 150 e pouco, 160 guardas municipais. Mas está funcionando mesmo agora, estamos fazendo uma pegada com o apoio da Brigada. Aí muda o aspecto, porque a Brigada impõe mais respeito, evidentemente, né? Mas a fiscalização está funcionando, embora que precariamente. Nós temos toda uma situação dos ambulantes, tem uma série de coisas que precisam ser fiscalizadas, né? Mas eu acho que está a contento. Mas vai ser o próximo governo, vai ter que imediatamente conseguir ampliar essa fiscalização, botar mais gente, porque como está, é humanamente impossível de tocar para frente.
Bom, depois de algumas semanas, eu acredito sim, a abertura de novos leitos, nos últimos dias, novos leitos foram abertos e, por mais que o município tenha recebido respiradores, encontra dificuldades na contratação de pessoas, de profissionais. Para onde o município está recorrendo? Está tentando encontrar em que ponto esses profissionais, médicos, enfermeiros, para auxiliar na abertura desses novos leitos?
Antes disso, ainda tem um problema. Nós recebemos agora em torno de 30 respiradores, mas eles vieram incompletos, né? Então tem que agora buscar a bomba, tem outros equipamentos que fazem parte desse conjunto que não temos ainda, temos que buscar, não dá para disponibilizar ele imediatamente porque não está completo. Então são tudo coisas demoradas, difíceis, né? Mas estamos trabalhando nisso. Mas o principal problema nesse momento é material humano, porque aqueles que estão trabalhando têm uma carga muito pesada, já está dando um cansaço, está dando um problema sério com as pessoas que estão enfrentando isso aí em relação aos seus familiares em casa, tem medo de serem contaminados, de passar para o familiar, está bem complicado. E não estamos achando, principalmente médicos intensivistas, que suportem essas cargas todas que estamos promovendo, né? Então, temos que voltar novamente a apelar para a comunidade, para que nos ajude, que denuncie, que fale com seus familiares, com seus pais, deixe as crianças em casa, fale com os pais para ficarem em casa também. Nos ajude, porque a situação poderá ficar extremamente difícil daqui a uns dias. Nós escapamos da bandeira preta por um décimo, por um centésimo, melhor dizendo. Então, a situação é de extremo risco. Conseguimos chegar bem até aqui, mas daqui para frente, se não houver uma conscientização forte da comunidade, nós vamos sofrer uma dificuldade muito grande daqui para frente.
Pois é, o senhor fala em conscientização da comunidade, mas não é recente, ao longo desses meses todos, em determinados momentos, dar uma pequena volta pelo centro, a gente conseguia visualizar que a comunidade não estava tão consciente assim. Em nenhum momento o senhor, o gabinete de crise, pensou numa vírgula a mais de restrição, que por mais impopular que fosse, talvez hoje pudesse fazer a diferença. Claro, o senhor ressaltou aí, pela porte de Caxias do Sul, estamos na melhor posição ao longo da pandemia na comparação com outros municípios do Brasil. Mas em nenhum momento foi pensado assim, poxa vida, quem sabe a gente tranca mais um pouco aqui, restringe um pouco mais aqui para evitar mais mortes, mais casos de contágio?
Não teremos outra saída. Ontem estivemos trabalhando em cima do decreto do governador e hoje estamos trabalhando um decreto próprio. Há uma ideia, a maioria está votando favorável, do pessoal do gabinete de crise, uma espécie de um toque de recolher. Porque, na boa, a turma não está entendendo. Se tu vai num bairro, no centro ainda tu vê todo mundo praticamente de máscara. Mas vai num bairro, vai no interior do município, é de apavorar. O pessoal não está levando a sério efetivamente. Acho que o vírus não vai chegar lá no interior, nem no bairro, né? Então nós vamos ter que tomar alguma medida mais dura. E nós, nesse meio tempo aqui, nesse ano, nós procuramos nunca trombar com o governo do estado, nunca trombar com o governo federal, porque toda hora a gente precisa deles, né? Então sempre procuramos fazer as coisas de consenso. E a única ocasião em que nós discordamos de um procedimento do estado e emitimos um decreto próprio, o Ministério Público já veio com tudo para cima, tivemos que revogar o decreto nosso, que flexibilizava algumas atividades, principalmente do comércio.
Bom, já vamos nos encaminhando para a nossa entrevista, agradecendo a sua presença aqui, prefeito, em conversar com a audiência da tua Rádio São Francisco. O prefeito Flávio Cassina vai colaborar a partir de janeiro no governo Adiló ou vai se retirar da vida pública?
A ideia é que nós tivemos a felicidade, eu digo assim, né? Embora não fosse a nossa ideia inicial, entrarmos na vida política, mas tivemos a oportunidade de fazer duas vezes fomos secretários do governo Sartori. No primeiro governo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no segundo governo, Secretaria da Habitação, depois mais dois mandatos de vereador, mais duas vezes presidente da Câmara. Eu acho que a nossa parte está concluída agora. Vamos voltar para a iniciativa privada, cuidar um pouco da vida, porque se é gratificante, também é muito desgastante o serviço público para quem quer fazê-lo com responsabilidade. E é o que nós estamos fazendo. Então, devo voltar para a iniciativa privada, diminuir um pouco o ritmo, porque foi desgastante e isso acaba o estresse atacando até a saúde da gente, né?